Deixa eu cumprimentar o coordenador de infraestrutura da região sul, Altemir Guiz, que mais uma vez participa conosco. É sempre importante, né, atualizar as nossas rodovias aqui do sul do estado. Tenho certeza que muitos ouvintes agora estão, né, percorrendo pelas nossas rodovias. Cuidado aí na direção, hein? Sem celular, ouvindo a Rádio Marconi. Tudo bem, Miro? Bom dia!
Bom dia, Joel Bernardo, e bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Miro, como é que estamos? Vamos começar aqui pelos mais próximos, né? Onde tenho certeza que a nossa audiência passa todos os dias. SC-108, eu já vejo ali na entrada ali de São Simão, no, na região do Mampituba, já boa parte, né, da rodovia já bem diferente, já muito melhor. E claro que essas obras estão seguindo. SC-108, qual é o panorama de momento, Miro?
Não, a partir do momento que o tempo colabora, as coisas começam a se movimentar, né? Então, a gente sabe que esse mês tem uma expectativa de ser um mês chuvoso, mas também a gente sabe que foi um ano de pouca chuva, né? Então, deu para se aproveitar e aproveitar bem o tempo. Não, o cronograma dela segue firme, certo? A empresa tem um compromisso de dar continuidade, de ir resolvendo aos poucos e a gente tentar, certo? A expectativa é que na metade do ano que vem, esse trecho 1 e 3 aí, ele esteja, se não finalizado, mas também muito melhor do que está hoje. Então, aqui na região, aqui, usando o Mampituba como referência, então, tem muitos lugares que já tem as quatro pistas preparadas, certo? A gente procurou fazer um trabalho de jogar um movimento para um lado e para o outro, sem muita interferência. Então, quando a gente consegue isso, automaticamente a gente também está facilitando no trânsito, né? A gente pede sempre prudência, né? A gente fala, muitas vezes em alguns locais que a gente está fazendo uma intervenção, tem um sigue-pare, aí o pessoal fica agoniado, mas se tu olhar para o relógio, tu fica 5 minutos parado. Só que para todo mundo hoje parece que 5 minutos é uma eternidade. Infelizmente, vivemos num mundo onde o pensamento é tudo para agora, tudo para ontem, né? Mas é assim, ó. Estamos trabalhando, sim, nesse trecho no lote 1 e 3, certo? No lote 1, que é aí Uruçanga até Cocal, ele já é um pouco diferente, então nós temos ali um trabalho de terraplanagem maior do que esse lote 3, né? Então ele representa estar um pouco mais atrasado, mas estamos ali fazendo as contenções, botando material, lembrando sempre que o lote 2, que é o contorno, ele está servindo como suporte de material, né? Então, as pedras estão sendo detonadas lá e estão vindo para cá, né? Essas pedras, a maioria está vindo de lá. Então, vem num ritmo interessante. O que a gente tem que frisar é que não pode parar. É dar continuidade, a gente vai atingir os nossos objetivos.
Uhum. Um dia igual hoje, bom, pelo menos agora não está chovendo, né, Biro? Mas muda alguma coisa no cronograma aí das empresas?
Não, as máquinas estão se movimentando, e aí depende do local, né? Se o local já estiver firme, preparado, entende? Para fazer o gabião, a contenção ali onde é de pedras, isso aí tudo é possível. Porém, onde está o chão muito molhado, úmido, que não dá para manuseio, aí algumas alterações são feitas. Mas é assim, né? A previsão é que até domingo seja um tempo bom, não ocorra chuva, então automaticamente as coisas vão se normalizando.
Uhum. Miro, situação da 442, qual é a atualização dessa rodovia?
Não, a 442 é só a questão aí é jurídica, mas ela está tramitando dentro, ela está indo para o seu ponto final para depois a gente ter uma nova licitação. Então ali vai ser uma nova licitação, a empresa ela está automaticamente saindo e por mudanças também de trajeto, de orçamento, mas é assim, a gente espera, a gente acredita que ainda exista a possibilidade ainda de licitar esse ano. Não é uma promessa, é uma expectativa. Trabalha-se muito nisso e sempre lembrando, tá? Essas situações incomodam muito o governo. Uhum. O governo não é conivente com isso. Só que temos que seguir os trâmites judiciais, os pareceres jurídicos, para que não ocorra nada depois ali na frente. Então, assim, ó, o governo está em cima, o governador Jorginho quer encerrar essa obra, como as demais. Tudo que ele pegou aí sem licença, com as liberações pela metade, então a gente está organizando tudo e tocando em frente. A meta do governador Jorginho é não deixar a obra inacabada. Então a 442 faz parte desse processo.
Que está que a expectativa, quem sabe ainda esse ano ou o ano que vem, é a questão da licitação, né?
Não, ela tá muito próxima disso, ela está muito próxima disso. Então a gente não dá para dar datas, porque quando é uma questão jurídica, então tem os dois lados, tem os ajustes, e aí a gente não tem o que fazer, aguardar, mas está tramitando.
Falando nisso, inclusive, da 442, recebi aqui a mensagem do prefeito de Borro da Fumaça, Eduardo Golo, te cumprimentando, te mandando um abraço, viu, Miro? Prefeito Eduardo.
Ah, o Eduardo Golo aí é um parceiro, sempre que a gente pode, a gente tá, certo, junto com as prefeituras. Então, assim, ó, tentando, a gente sabe que temos muita coisa, né? A gente pegou uma situação complicadíssima nas nossas estradas, a gente melhorou muito o panorama delas, mas a gente sabe que ainda tem muito a se fazer. Então, assim, é questão de tempo. Então pode ver que as roçadas elas já estão tomando forma, as limpezas de sarjeta, então ela tem trabalhado muito em função de placas. A gente, por exemplo, sabe que a gente tem um débito com a rodovia, que é a 445, Uruçanga, que a gente tem um pedaço ainda para fazer esse trabalho. A gente sabe que de Uruçanga a Orleans a gente está botando no nosso radar, fazendo um trabalho esse ano para que o ano que vem a gente possa fazer uma atuação. Para os ouvintes entenderem, nós temos uma questão orçamentária, né? Então chega nessa época, o caixa tem que fechar, os números têm que bater. Então, assim, é um momento agora de ajuste orçamentário, mas uma preparação para o próximo ano. Então a gente tem uma expectativa que a gente continue forte nessas recuperações, a partir de janeiro, fevereiro também, e privilegiando alguns setores que, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu.
Nessa questão da 445, a Genésio Mazon, né, especialmente essa parte aqui de Uruçanga, porque até Morro da Fumaça, geralmente começa por Morro da Fumaça, vem até algum trecho, E essa questão, esse trecho de Uruçanga, esse ano provavelmente não deve acontecer, fica para uma outra etapa, Omiro?
Não, nós estamos fazendo manutenções, em alguns pontos, remendos profundos. Ela não está parada, mas não é aquilo que a gente pretende para a rodovia, entendeu? Por exemplo, se a gente pegar na região de Estação Cocal, em direção ao Morro da Fumaça, a gente fez um trabalho, certo? A gente sabe que é assim, ó, partindo a Genésio de Uruçanga, ela vai tendo um acúmulo, certo? Quanto mais próximo da BR, uma movimentação maior de veículos. Então, sai de Uruçanga, passamos Estação Cocal, tem um movimento de Cocal, com a entrada da 442, nós vamos ter um movimento também pesado de Cocal do Sul e automaticamente chegando em Morro da Fumaça. Então, ele só vai aumentando o volume. Então, eu tenho passado, eu sei que a 445, nesse trecho de Uruçanga, ela está transitável, certo? A gente tem passado por ali, tem dado atenção. Mas a gente espera ter um tratamento melhor com ela. Como também essa de Uruçanga Orleans, certo? Que eu sei que, principalmente ali de Rio Maior, em direção até o ponto ali onde duplica, eu sei que tem ali a região do Vale dos Figos, precisa de um atendimento especial. Então, uma coisa que a gente tem feito na nossa gestão é estar circulando nas rodovias, certo? E presencialmente está vendo a necessidade. Então, somos obrigados a eleger prioridades, algumas vêm de cima, mas assim, ó, a gente tem dado uma atenção especial para a nossa região, com certeza.
Miro, até pela nossa audiência da Rádio Marconi em Treviso, 446, né? Eu sei que a comunidade tem se movimentado, especialmente aquele trecho ali do bairro Volta Redonda, que teve um acidente e tal, lamentavelmente. Sei também, eu ouvi, inclusive, né, ouvimos aqui no programa vereadores de Treviso, de Siderópolis, aquela questão da rodovia também, sei que o senhor também acompanhou, tem acompanhado isso. O que é possível falar em relação a 446, Treviso, Siderópolis, essa região, ô Miro?
É uma região, o ocorrido é uma fatalidade, aí dessa fatalidade eu não posso me manifestar, certo? Uhum. Vamos falar da questão rodovia. Então é uma rodovia que a gente tem circulado bastante, tem feito a manutenção dela, tem feito algumas intervenções. Eu estive participando com vereadores da região com relação à passagem do trilho também. Então a gente está atento, certo? Muitas vezes a maioria das pessoas, eles pedem lombadas, pedem intervenções na rodovia, que muitas das coisas eu não posso fazer. Isso necessita de estudo, certo? Isso precisa de parecer de polícia, do nosso âmbito técnico. E a gente também tem que entender que se a gente começar a colocar obstáculos na rodovia, nós também temos os problemas que a gente cria para os próprios caminhões, circulação e transporte, certo? Então a gente tem que ser muito cuidadoso nessa questão. Então a gente sempre precisa do parecer técnico. Com relação à circulação da rodovia, a gente tem feito as manutenções, certo? Tem estado presente, feito correções pontuais. Hoje, se pegar Treviso à Serra, a limpeza, manutenção, a roçada, tem tido uma atenção especial. A Serra do Rio do Rastro, nós temos uma equipe permanente de manutenção, certo? Falando em Serra do Rio do Rastro, existem alguns eventos que acontecem aí na Serra do Rio do Rastro. Então, dia 8, na quarta-feira, a Serra do Rio do Rastro ela vai ficar fechada das 13h45 às 16 horas. Porque isso é a Volta Santa Catarina de ciclismo. Então, esse trecho vai estar interditado, né, a 390 da Polícia de Guatá até ali em cima, que essa volta ela vai daqui de Nova Veneza até Urubici. Então, aos ouvintes, né, procurar evitar esse horário de 13h45 às 16 horas. SC-390, Serra do Rio do Rastro.
Importante lembrança. O ouvinte aqui, o Paulo José Goulart, pergunta sobre a Serra do Corvo Branco. Ali já é a região serrana, né? Da região lá que acompanha. Fala também do contorno Estação Cocal, aquela região dos trilhos. Eu não lembro ali.
Não, a região dos trilhos é a 442.
442, né?
Então, nós temos foi feito o projeto junto à ferrovia, a questão ferrovia já é ultrapassada, tá? Já é definida. Então, nós temos outras circunstâncias. Com relação à Serra do Corvo Branco, lembrando que o ponto crítico são 2,4 quilômetros, que vai ser feito em concreto, certo? Nós temos uma obra de arte para fazer, numa parte que já é concretada, que nós temos que fazer uma parte aérea para dar o alargamento necessário da pista, certo? E fazendo algumas contenções. Então, não tem mais detonação, ela está indo muito bem, certo? Com relação à parte do asfalto, que é um quilômetro e pouco do lado de cá, ali de Aiurê até o começo da serra, então o chão, a pavimentação, só falta a capa asfáltica. O mesmo, certo, da fenda em direção a Urubici, que são mais 5 quilômetros, que também a questão é só colocação de asfalto. Nós estamos montando uma usina de asfalto lá em cima, certo? Está no trâmite final também. Então há uma grande expectativa que a gente consiga, março, abril, dentro daquele cronograma, a gente consiga liberar ela também totalmente.
Ok, bom, para liberar o Miro, tem outro ouvinte pergunta aqui, ele fala sobre esses, que alguns municípios solicitaram, né, junto à secretaria, aqueles guarda-reios e tal, que sobrou algo parecido, aqui em Uruçanga, o pessoal da Serrinha, ali Rio Carvão, né, Santana, foi solicitado ou chegou a ser esses guarda-reios, tem no estoque, Miro, ou não?
Não, é que isso aí é assim, ó. Nós da secretaria, nós temos um contrato, certo? Com o contrato com o guarda-reio e a colocação, que é as defensas metálicas.
Ah, entendi.
Então, as que chegam e voltam para a secretaria, eu automaticamente faço a demanda delas, certo? Auxiliando algumas prefeituras. Hoje eu não tenho nada em estoque. O pessoal da prefeitura, ele está solicitando principalmente aquelas que foram retiradas no trecho de Uruçanga. Uhum. Eu já cobrei isso da CETEP, então vou estar reforçando o pedido deles e depois eu dou um parecer para o pessoal de Uruçanga.
Fechou. 8h32, atualizamos rodovias na conversa com o Miro Guise. Eu sempre gosto de ouvir o Miro porque são... explicações importantes, atualização, olha, está sendo feito, ou nesse momento não dá para fazer, ou fica para um outro momento, porque de fato o cidadão, ele evidentemente quer um parecer do que está acontecendo. Eu sei que é difícil dar prazo, dar números, as pessoas gostam muito de se apegar, né, a datas, mas nessas questões especialmente de obras de infraestrutura, tem uma série de situações envolvendo tempo, envolvendo trabalho das empresas que ganham licitação, e por isso que a gente faz, né, com uma certa frequência esse trabalho de atualização. Miro, muito obrigado pela atenção com a Rádio Marconi. Bom dia, um bom trabalho.
Bom dia, bom dia. E sempre lembrando, tá? Eu não sou de conhecimento técnico, mas eu vou atrás das informações, eu tenho ido para o trecho e é um prazer e uma satisfação tentar... Certo? Tentar. A gente sabe que a gente tem as nossas limitações, mas passar. Então, eu gosto muito de estar em obras para quando está falando daquilo que eu enxergo, daquilo que eu vejo, certo? Apesar de não ter o conhecimento técnico e, no meu cargo, ser uma indicação política. Mas tá bom, um grande abraço, um bom dia a você, Joel, e um bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.